Olá, como vai você? Tudo bem? Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um TBT da TV, no canal do Observatório da TV no YouTube, onde trazemos às quintas os TBTs, às sextas-feiras Vale a Pena, segunda-feira In Memoriam, terça Por Onde Anda, quarta-feira Curiosidades da TV. E para conferir tudo isso, não perder quando as publicações acontecem, inscreva-se no nosso canal, já somos quase 21 mil inscritos, né? Obrigado a todos. E ative as notificações, assim você não perde nada. E também existe a opção de acompanhar esses conteúdos na sua plataforma digital de áudio preferida. Confira lá, que vale a pena. Procure pelo Grupo Observatório. Nesta semana, o TBT da TV celebra o aniversário de 45 anos de uma. Aí tem uma frase que eu falo sempre aqui, né? De uma das nossas novelas mais representativas, mais importantes e de maior sucesso na teledramaturgia brasileira, cujo primeiro capítulo ia ao ar no dia 24 de novembro de 1975. Eu falo de Pecado Capital, um clássico da teledramaturgia brasileira, criado e escrito por Jeanette Clair. Jeanette Clair, que, sem favor nenhum, se não é a maior autora da nossa teledramaturgia, está nas cabeças, né? Porque realmente a mulher era uma loucura, né? Já falecida, né? Na semana passada nós marcamos aí a data de 37 anos do seu falecimento. Ela morreu em novembro de 1983, né? Em meio a uma novela, Eu Prometo. E Pecado Capital, para alguns críticos, para alguns jornalistas que analisavam a obra de Jeanette, enquanto inédita, Pecado Capital é tomada como a sua melhor novela, né? Embora dê para compreender os motivos dessa preferência, existem outras novelas de Jeanette Clair que são muito marcantes e tão bem escritas e elaboradas quanto, não é? Selva de Pedra, Irmãos Coragem, O Astro, enfim, né? Mas Pecado Capital realmente é marcante porque ela representa um divisor de águas na obra da própria Jeanette. Naquela ocasião, em 1975, a TV Globo havia passado por um momento muito complicado, né? Um grande problema com a censura que impediu a exibição da novela Roque Santeiro, de Dias Gomes, marido de Jeanette, né? E que teria estreado no mês de agosto, 3 meses antes, portanto, da estreia de Pecado Capital. Roque Santeiro começou a ser gravada em cores, seria a primeira novela em cores do horário das 8 da TV Globo, né? Fizemos um TBT da TV algumas semanas atrás, especificamente sobre esse caso da censura de Roque Santeiro, a primeira versão que não foi ao ar e tudo, esse momento. Em 1975, procure aqui na playlist do canal, já separado por programa, tudo direitinho que você vai encontrar, né? Então, Jeanette Clair disse uma frase que se tornou célebre e é muito repetida nos livros sobre novela, né? Que dali da casa dela, aquele horário das 8 não ia sair. Se a novela não ia ser do Dias, ia ser dela. E ela se ofereceu, né, para resolver o problema, criar uma nova história e tudo. E essa nova história teria que aproveitar ao máximo a estrutura de produção mobilizada para Roque Santeiro, na medida do possível, e especialmente o elenco, né? Já que aqueles atores haviam sido contratados, havia uma verba empatada na produção de uma novela que não ia mais ao ar. Então, o mínimo de prejuízo possível seria desejável. De maneira que a autora desenvolveu uma história a partir de um elenco já pré-escalado, portanto, e criou uma sinopse, né, em tempo recorde, a qual ela deu o nome de O Medo. Enquanto isso, a emissora exibia, tapava o buraco provocado pela censura de Roque Santeiro com uma novela da própria Jeanette Clair, Selva de Pedra, né, que é de 1972, com Regina Duarte, Dina Sfatti e Francisco Coco. E o mesmo Francisco Coco seria Roque Santeiro nessa novela que não foi ao ar. Ele seria então o galã de O Medo, que teve o seu título alterado para Pecado Capital. O personagem que inicialmente tinha o nome de Rafa e converteu-se em Carlão, né? José Carlos Moreno, era um taxista, morava no subúrbio, né? Morava num bairro da Zona Norte do Rio, o Méier. E era noivo de uma operária. Ela trabalhava numa confecção, a Lucinha, papel da Betty Faria. Os dois se gostavam muito, mas também brigavam muito, porque a Lucinha queria sair dali, ter outra vida, né? Ascender socialmente, embora ela não fosse orgulhosa, nem egoísta, nem pedante. E o Carlão estava muito contente com aquela vida dele de morador do Méier, chofer de praça, paquerando uma mocinha ou outra por aí pelas costas da Lucinha, né? Bem machistão, abrutalhado, né? Um pouco grosso, né? Mas, ao mesmo tempo, uma figura simpática, né? Todos no bairro gostavam muito dele. Os pais da Lucinha faziam muito gosto no noivado, né? O carpinteiro Orestes, que era o Germano filho, e a doceira Alzira, personagem da Ilva Ninho. Além deles, a família também contava com a Emilene, a irmã mais nova da Lucinha, papel da Elisângela, cujo nome era uma junção de homenagem a duas cantoras da era do rádio, né? Emilinha Borba e Marlene. Ela gostava do Carlão, tinha uma paixão por esse cunhado que não correspondia não só por ela ser irmã da Lucinha, né? Seria um pouco demais. Mas também porque ele enxergava a Emilene como uma menina. Dava presente para todo mundo, chegava para ela, dava uma boneca, brinquedos, e ela ficava revoltada com aquilo, né? Queria ser vista como uma mulher que ela já estava se tornando ou já havia se tornado. Lucinha, um dia, é convidada para participar da campanha publicitária das lojas Centauro. Ela é filmada ali por um acaso pelo Nélio Porto Rico, que é um publicitário que cuida dos negócios de propaganda da empresa, papel do Denis Carvalho. E depois disso é convidada para fazer outros trabalhos, começa a desenvolver uma carreira de modelo a qual o Carlão resiste muito por machismo, por ciúme, né? Por insegurança, essa insegurança do macho brasileiro, latino, né? E também porque ele queria que ela ficasse em casa, cuidando de um monte de filhos, etc., né? Era uma visão que ele talvez tivesse herdado da sua criação por um antigo estivador, o seu Raimundo, que era o Gilberto Martinho, e também porque ele não queria que uma esposa dele eventualmente repetisse o comportamento da sua irmã, a Elisete, que era a Leina Crespi, uma moça que, digamos assim, não era mais presença desejada em casa porque havia se perdido na vida, né? E o relacionamento dos dois começa a ir por água abaixo, né? Além do que o Carlão guarda um segredo. Logo no primeiro capítulo, acontece um assalto a banco, ao Banco Universal, e quem pratica esse assalto é o Miguel, personagem do Zanoni Ferriti, um ator que pouco tempo depois faleceu, né? Faleceu em 1978, participou de poucas novelas, inclusive, né? E de uma peça de muito sucesso na época que ele fez com Fernanda Montenegro, chamada A Mais Sólida Mansão. Zanoni Ferriti interpretava o Miguel, e Miguel tinha um relacionamento com uma mulher casada, Eunice, personagem de Rosa Maria Murtinho. Eunice encontrou em Miguel um consolo para sua solidão, porque ela tinha um filho já adolescente, o Paulo Roberto, que era o Fábio Máximo. E passava muito tempo sozinha, porque esse filho já estava com interesses que não envolviam mais o ambiente doméstico, nem a mãe. E o marido dela era um piloto de viagens internacionais, o Ricardo, personagem de Moacir Deriquem. Então ela passava muito tempo sozinha, tinha uma vida vazia, e acabou se envolvendo com o Miguel, sem saber que ele era um bandido, não é? Inclusive ela acaba participando indiretamente do assalto sem saber. Porque ela foge junto com ele num táxi. Eles forçam o Carlão a levá-los para longe dali, porque ele acabou de roubar o dinheiro, uma grande fortuna para aquele momento, 800 mil cruzeiros, né? Esse valor era mais ou menos equivalente ao que ganharia quem acertasse os resultados de 13 jogos na loteria esportiva, que era, mal comparando, assim como alguém ganhar a Mega Sena de hoje, né? Uma grande fortuna que mudaria a vida de qualquer pessoa. Então, quando o Miguel e a Eunice fogem ali, estão preocupados em não ser apanhados pela polícia e tudo mais, ele diz a ela que fique com a maleta com o dinheiro e o encontre logo mais no local de sempre. Uma coisa assim. Mas ela fica tão baratinada com tudo aquilo que dá só a direção dela, depois desce do táxi. O Carlão até fala que ela não precisa pagar nada, que o diabo a leve, o diabo a carregue, e Mais tarde, já à noite, quando ele volta para casa e vai checar o carro, trancar tudo e tal, é que ele vê a mala. Abre a mala e vê os 800 mil cruzeiros dentro da mala. E achar esse dinheiro inicia uma série de desgraças na vida do Carlão. Eu nunca vi esse paralelo em lugar nenhum que me lembre, mas é o mesmo dinheiro que prejudica a vida de Carlão. Ele cumpre uma função semelhante à do diamante na vida de João Coragem, em Irmãos Coragem, novela também da Janete, de 1970. Recentemente também fizemos um TBT da TV sobre ela. Assista aqui se você não assistiu. É um dinheiro maldito, né? É uma coisa que acaba fazendo com que ele mergulhe cada vez mais e mais numa espiral de ambição e de pose e de atitudes erradas que compete para um final nada feliz, né? Primeiro de tudo, os grandes desentendimentos com a Lucinha chegam ao ponto do rompimento do noivado, embora ele não a esqueça, não é? Ele continua gostando dela, ou continua querendo-a para si, goste ou não, não é? E o dono da Centauro, que envolve uma série de empresas e é o dono da confecção, onde ela trabalhava como operária, é um viúvo que é muito solitário, embora tenha seis filhos. Salviano Lisboa, interpretado por Lima Duarte. Esse homem, já de 50 anos de idade, cujos filhos nem ligam para ele, todos têm as suas vidas, né? Ele acaba enxergando em Lúcia, ele não a chama de Lucinha, a chama de Lúcia, uma chance de ser feliz novamente. E os dois se envolvem, se apaixonam, ela por ele, ele por ela, né? Mas os filhos do Salviano, embora nem liguem para ele, sabem apurrinhar para ele não ser feliz com essa moça, né? Acham que ela é uma golpista, só quer saber do dinheiro dele. Não estão nem um pouco preocupados com a felicidade do pai, né? Esses filhos quem são? Vitória, papel de Teresa Amaio, casada com Hernani, que era o Dari Reis, um genro do qual o Salviano não gostava, né? Vicente, o personagem de Luiz Armando Queiroz, que era um bon vivant, que não queria saber de trabalhar, aquele filho que o pai prepara para dar prosseguimento ao império da família, mas que não está nem aí para nada, né? Só queria saber de noitadas e mulheres, e leva a Emilene no bico, né? Virgílio, personagem do Lauro Góes, que só aparece mais ou menos na metade da novela, até ali está sumido, de destino ignorado, e quando retorna ao convívio da família está convertido em frei. E também fica dividido entre a batina e o sentimento que começa a surgir pela Emilene, a mesma que foi enganada pelo seu irmão, o Vicente, né? Vinícius, papel de Marco Nanini, que também entra pelo meio da novela, está estudando fora e tenta inclusive seduzir a Lucinha, porque ele não se convence de que uma moça como aquela pode gostar de um homem como o seu pai, né? Walter, que era o João Carlos Barroso, falecido há pouco, muito mais preocupado com o pai não ter outra esposa mesmo e com os problemas dele com o seu casamento, já com uma outra moça, a Cibele, que era Malu Rocha, né? E Vilma, Débora Duarte, repetindo na ficção a relação de pai e filha que ela tinha com o Lima, né? Que ela tem com o Lima. Vilma teve um trauma na infância muito sério e sofria também pela ausência da mãe já falecida. Essa ausência da mãe, o pai dedicando-se muito ao trabalho e o trauma de infância, que tem a ver com seu cunhado Hernani, acabaram fazendo com que ela fosse uma moça de personalidade muito arredia, rebelde, problemas psicológicos sérios, tratados por um especialista renomadíssimo, alvo de preconceito racial por ser negro, desmerecido por isso, né? Doutor Percival Garcia, personagem de Milton Gonçalves. Vilma apaixona-se por Nélio, que enxerga nela uma grande chance de dar um golpe, né, de entrar para a sociedade e de entrar na fortuna do Salviano também. E com isso abandona o relacionamento que tinha com uma modelo, a Gigi, personagem da Sandra Barsotti. Mas ele se apaixona pela Vilminha, realmente, e os dois acabam bastante felizes juntos. Enquanto a Gigi, no decorrer da novela, se envolve com o assistente pessoal ali do Salviano, Valdir, vivido pelo Emiliano Queiroz. Essa família do Salviano foi toda cuidada por uma senhora já idosa, né, que especialmente depois da viuvez do Salviano ajudou ele a criar os filhos, a Bá, que era a personagem da Elsa Gomes, uma grande mãe para todos eles, até para o próprio Salviano. Mas a Bá fica ausente da novela em boa parte da história porque a atriz Elsa Gomes passou por problemas de saúde, se eu não me engano, teve que fazer uma operação no coração na época e tudo mais, e nem se contava mais que, mesmo que tudo desse certo e ela sobrevivesse, enfim, que ela pudesse voltar ao elenco da novela. Então, escalou-se outra atriz para interpretar uma personagem equivalente, a Nora, uma prima da Bá, ou irmã, salvo erro meu, que era interpretada pela Miriam Pires, e que sabia de tudo que tinha acontecido com os Lisboas, porque ela os visitava e a irmã, a prima, enfim, escrevia cartas para ela contando, né? E esses filhos do Salviano, com o passar do tempo, aceitem ou não a união dele com Lucinha, que de altos a baixos vai se mantendo, né? Eles acabam meio que se conformando depois com aquele casamento do pai com essa moça, porque ela prova, depois de levar muita porrada desses filhos, figuradamente, né, que realmente faz jus ao amor que o Salviano sente por ela, né? Claro que Salviano tem ciúme de Carlão, os dois discutem, enfim, e Carlão faz uso do dinheiro que inicialmente ele queria devolver para, vamos dizer assim, fazer bonito para a Lucinha, afinal de contas ela queria dinheiro, ele agora também tinha. Então ele compra uma frota de táxi, ele compra uma concessionária de automóvel, ele é a flecha de ouro, a frota de táxis, né? Ele paga uma operação caríssima para o pai dele, o seu Raimundo, que tem problemas também de saúde, né? E começa a despertar uma certa desconfiança das pessoas, porque ele não tinha aquele dinheiro, né? Ele não pode revelar que é o taxista que encontrou o fruto do assalto, porque a polícia está atrás dele, né? Eunice acaba indo presa por conta dessa cumplicidade no assalto. A polícia mata Miguel, né? E, temeroso de que a Eunice acabasse reconhecendo-o e entregando-o para a polícia, Carlão, separado de Lucinha, acaba trocando o silêncio dela, vamos dizer assim, por um casamento, já que ela se interessa por ele, né? E ele se aproxima dela, também se interessa, porque está sem aquela noiva de tantos anos, e se afeiçoa muito ao filho dela, o Paulo Roberto, né? Esse casamento não é visto com bons olhos, nem pelo seu Raimundo e nem pela dona Hortência, uma tia da Eunice, que foi interpretada pela Heloísa Helena, né? Heloísa Helena, atriz de muitas novelas de Jeanette Claire, né? Pois bem, a história vai evoluindo de maneira que Carlão mergulha cada vez mais num processo de autodestruição por conta desse dinheiro, por conta das tentativas de reconquistar Lucinha e pelo seu envolvimento com marginais, com bandidos, com os quais ele ou pega dinheiro emprestado ou tenta jogar para recuperar mais rapidamente aquele dinheiro do qual ele dispôs, e que mantém a intenção de devolver para a polícia, né? Devolver para o banco, mas sem se entregar e sem se comprometer. Enquanto isso, Lucinha enfrenta também os seus problemas, não só com o assédio constante de Carlão contra ela, mas com o próprio Salviano, que resiste a ela seguir a carreira de modelo que ele ajudou a construir, depois que os dois se casem. Então cria-se aí um novo problema, né? Eles não podem ser tão felizes a partir do momento em que os filhos começam a aceitar a malemalha, essa união. Então tem que haver um impedimento. Salviano não quer que ela continue modelo depois que eles se casem. Pecado Capital marca uma modificação na história de Jeanette Claire, né? Na maneira de Jeanette Claire contar histórias, porque, embora tenha muito romance, é uma novela mais realista, mais conectada com os temas reais que não eram tão presentes, tão a fundo na obra da autora, que sempre preferiu mais fantasia, mais romance, né? Enovelar o público realmente com histórias que o emocionasse, o emocionassem. Mas Pecado Capital, por conta dessa pegada, né, ambientada na periferia, parte da trama, personagens modernos, né, para aquela época, acabou sendo celebrada como um passo à frente na obra de Jeanette Claire, que tinha a responsabilidade de corresponder à expectativa que foi deixada também pela censura a Roque Santeiro, que já era prometida como uma novela com outras tintas já que um autor de 10 horas, Dias Gomes, escreveria uma novela às 8, trazendo as suas características das novelas de 10 horas, né? Pecado Capital foi um grande sucesso que ousou, no seu desfecho, matar o herói, ou o galã, que era o Carlão, né? Carlão tem o ápice do seu envolvimento com gente pouco recomendável no seu assassinato, em meio às obras do metrô no Largo da Carioca, região do centro do Rio, né? Ao tentar retomar o dinheiro que ele vai devolver, mas um bandido, o Sandoval, que é o Alfredo Murphy, envolvido com a sua irmã Elisete, mas não que ela tivesse a ver com a intenção de tomar o dinheiro do irmão, não, ela servia apenas de fonte, né? Eles já haviam tido uma ligação, etc. E o Sandoval e o Carlão disputam essa maleta e um comparsa do Sandoval acaba matando o Carlão, numa cena clássica, né? Ele dá dois tiros no Carlão e eles tentam fugir dali, mas a polícia acaba chegando porque foi acionada pelo próprio Carlão para ir buscar o dinheiro, né? E esse fim trágico dele contrasta, até nas páginas dos jornais, inclusive, né? Você tem a notícia da morte desse taxista e do casamento do empresário, do industrial Salviano Lisboa com a modelo Lucy Jordan, que era como ela assinava na sua carreira, né, de manequim. Pecado Capital é uma novela muito importante, por muitos motivos, né, não só por ter sido a primeira novela colorida das oito da emissora, por ter feito muito sucesso, por ter marcado tanto com esses personagens diferentes, né, Rosa Maria Murti interpretando essa mulher tão infeliz, né, a Eunice, que levava muitas bordoadas da vida, Lucinha fazendo essa moça um pouco malandra, né, com muito jogo de cintura, que quer deixar o subúrbio e subir na vida, a Lucinha, embora fosse uma operária, não era uma mocinha tradicional, Carlão, que fez Francisco Coco usar um bigodinho meio cafajeste, camisas abertas, andar como se subisse uma ladeira, segundo conta o Coco, que foi orientado a fazer pelo diretor Daniel Filho, não é? A engordar um pouco, deixar de lado aquela figura do galã de Selva de Pedra e de outras novelas, né? Lima Duarte, campeão de cartas de fãs como galã aos 45 anos e fazendo um personagem de 50, né? Na pele do seu Salviano. Débora Duarte, um grande momento como Vilminha, etc., né? Denis Carvalho estreando na TV Globo depois de muito sucesso como o Jean de Ídolo de Pano na TV Tupi e muitas outras novelas, né? Milton Gonçalves e Tereza Maio, num romance que foi um pouco truncado por preconceitos da censura e do próprio público, né? Já que ele, embora laureado, diplomado, respeitado, era negro e não podia se envolver com uma mulher branca de elite, que era a Vitória, né? Enfim, Pecado Capital é uma novela que ainda hoje, 45 anos depois, tem muito a nos ensinar sobre como conquistar o público com uma história bem contada em capítulos, né? O diretor Daniel Filho considerou e inclusive publicou isso no seu livro O Circo Eletrônico, que foi lançado no ano 2000, que o primeiro capítulo de Pecado Capital é uma aula de roteiro, um exemplo perfeito de como lançar as bases para uma novela num primeiro capítulo, né? E o script está em cópia no livro, né? Está todo reproduzido, facsímile. Vale a pena você ler, se você não conhece, né? Vale a pena você assistir. A novela tem em DVD, foi lançada pela Globo Marcas. Teve um remake que respeitou-a de um lado e desrespeitou-a de outro, mas que também vale a pena conhecer, se você não conhece. E é uma história muito marcante, que sem dúvida, daqui a mais 45 anos... continuará sendo celebrada como um dos grandes momentos da nossa teledramaturgia. TBT da TV volta na próxima semana com mais lembranças do passado dessa telinha que tanto nos fascina. Um grande abraço a todos, obrigado pela audiência e até lá.